comercial e informação na antena da Maranhãs FM e conforme lhe tenho dado conta na manhã de hoje, é dia de recebermos a doutora Alexandra Leitão, professora de Direito Portuguesa, foi também ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e atualmente desempenha as funções de deputada na Assembleia da República e é presidente da Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados. É igualmente coordenadora do programa eleitoral do PS e candidata pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas legislativas de 10 de março. Já está comigo. Olá, muito bom dia, doutora Alexandra Leitão.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto.
Começo por lhe perguntar justamente, é coordenadora do programa eleitoral do PS, conhece-o como ninguém, e pergunto-lhe como é que foi aceitar este desafio de Pedro Nuno Santos.
Foi de facto um grande desafio. Eu já tinha colaborado bastante ativamente na elaboração dos programas eleitorais em 2019. Em 2022 foi um bocadinho diferente, porque também foram as eleições, como se bem se recordam, logo a seguir ao chumbo do orçamento, mas em 2019 participei ativamente, embora não fosse coordenadora, e portanto a coordenação naturalmente dá-nos outra responsabilidade. E portanto foi um desafio, foram, como eu tive a oportunidade de dizer, algumas noites menos bem dormidas e muitas horas de trabalho, mas foi um grande gosto, quer pela possibilidade de ajudar o meu partido, naturalmente, o Partido Socialista, numa matéria tão importante como sejam a redação e a corrigir as ideias para um programa eleitoral que esperamos que seja um programa de governo também, e também fazê-lo para o novo secretário-geral do Partido Socialista, de quem fui apoiante e que considero ser, de facto, a melhor solução para o país.
Nessa medida é também candidata pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas legislativas do dia 10 de março. Começo por lhe perguntar, doutora Alexandra, quem é que a acompanha nesta aventura pelo Círculo Eleitoral de Santarém?
Quem me acompanha, que é em termos de lista?
Exatamente.
Ah, sim, enfim, nós temos uma lista de muita qualidade, naturalmente o Costa, presidente da Federação de Santarém, a Mara Lagriminha, o Francisco Diniz e depois muitos outros. Estes são os nomes que seguem imediatamente, e depois temos muitas outras camaradas de várias, que foram indicações das concelhias, obviamente, e que tenho muito, muito gosto. O Diamantino de Santarém, presidente da freguesia, da maior freguesia de Santarém, e que é uma enorme mais-valia, conhece o terreno como ninguém, e é uma grande lista que seguramente vai vencer estas eleições.
E pergunto-lhe, doutora Alexandra, quais é que são, na sua ótica, as principais prioridades elencadas pelo Partido Socialista para o distrito de Santarém?
Ora bem, nós temos prioridades muito importantes para o distrito. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar as que têm a ver com, desde logo, com a coesão, naturalmente, e depois as que têm a ver com o ensino superior, ciência, as que têm a ver com agricultura e com serviços públicos. Permita-me então desglossar um bocadinho isto. Em primeiro lugar, a coesão territorial é fundamental. Nós queremos valorizar o nosso território, seja no setor agroalimentar, que é fundamental no nosso território, mas também no setor florestal, e também promovendo, por exemplo, o turismo. Temos Fátima no nosso território, e além de obviamente termos Tomar, Santarém, que são cidades de enorme riqueza histórica e cultural, e portanto temos muitas condições também para desenvolver o turismo. Além disso, é fundamental, obviamente, que olhemos para os recursos hídricos da região. Nesta medida, permita-me salientar não só aquilo que consta do programa eleitoral relativamente à eliminação de portagens nas SCUT, o que irá ter impacto no Distrito de Santarém, quer na A13, quer na A23, e também a importância que foi a implementação da NUT 2, da Alzira e Medetejo Oeste, que permite, captar de uma forma muito mais direta fundos europeus para a região. Mas, enfim, para além disto, eu acho que é muito importante referir o papel enorme que os dois politécnicos têm, Politécnico de Santarém e Politécnico de Tomar, Para além do que já está a ser feito, por exemplo, com a construção da residência em Rio Maior, queremos continuar a apoiar não só esta oferta de residências, mas também os alunos, a ação social, reforçar a ação social para os alunos deste território. O ensino superior é uma fonte enorme de desenvolvimento para qualquer região. E, naturalmente, depois, fundamental, enfim, quem conhece um bocadinho o meu pensamento sabe, para mim é fundamental continuar a investir nos serviços públicos, saúde e educação, isso é algo, saúde, educação e habitação, e continuaremos a insistir nisso e a melhorar dia a dia esses serviços públicos no território.
Além da coesão territorial que elencou, aproveitando também essa deixa sobre a mobilidade, doutora Alexandra Leitão, o Distrito de Santarém apresenta aqui algumas debilidades, nomeadamente com um déficit de transportes públicos. Também perguntar-lhe sobre esta medida, o que é que o PS tem a dizer sobre a construção de uma variante na Estrada Nacional 118 e também sobre a Ponte da Chamusca, sobre mobilidade.
Ora bem, nós temos um problema, enfim, nunca escamoteamos, que temos de facto uma situação que é preciso resolver, muito complexa na Ponte da Chamusca. É fundamental intervir aí, já foi feito alguma coisa, um primeiro avanço, exatamente quando era Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, mas é preciso terminar, fazer essa obra. Também gostaríamos de ver a modernização da linha do Norte, ter uma ligação do IC9 à A1 em Fátima, requalificar a Estrada Nacional em Ferreira do Zedra. Enfim, há de facto muitas coisas a melhorar em acessibilidade. Ainda ontem, num encontro com autarcas socialistas do distrito, a questão das acessibilidades foi falada. O nosso distrito é um distrito que cada vez mais consegue captar investimento nacional e estrangeiro, e para isso, naturalmente, a questão das acessibilidades é um fator muito importante para que haja esse investimento. E, portanto, queremos fazer isso, assim como também encontrar novas soluções de mobilidade no Vale do Sorraia.
Também aqui mais a sul até do nosso distrito, nomeadamente no Conselho de Benavente, dada a proximidade da área metropolitana de Lisboa, considera a doutora Alexandra Leitão que deve ser alargado um passe à semelhança daquilo que é feito na área metropolitana de Lisboa, no sentido de trazer até aqui alguma equidade entre a população?
Por acaso, ou não é por acaso, no nosso programa distrital temos exatamente esse objetivo para reforçar a oferta de transportes públicos e a sua redução dos seus custos, exatamente como incentivo à utilização do transporte coletivo, por razões ambientais e não só. Temos exatamente esse ponto no programa distrital do Partido Socialista para Santarém.
Relativamente à questão da saúde, que também elencou aqui como uma prioridade do Partido Socialista, o Distrito de Santarém revelou aqui também algumas fragilidades no que diz respeito à saúde, nomeadamente no Hospital Distrital de Santarém e do Médio Tejo, mas também nos centros de saúde, como por exemplo o de Corus. O que é que pode, no seu entender, quer seja a nível distrital, quer seja a nível nacional, ser feito mais no que diz respeito às classes profissionais e também às próprias infraestruturas? Doutora Alexandra.
Claro, muito bem. A questão da saúde é uma questão fundamental a nível nacional e a nível regional. Começaria por dizer que nós confiamos na reforma que foi iniciada pelo governo que agora cessa funções, porque achamos exatamente que a solução do ponto de vista gestionário passa pela gestão integrada dos hospitais com as unidades locais, com os centros de saúde, portanto, as unidades locais de saúde. É preciso que diversificar, isto é fundamental, diversificar as portas de entrada no sistema. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde demasiado hospitalocêntrico, no sentido em que quer coisas graves, quer coisas menos graves, quer coisas até, assim, menores, felizmente, de saúde, acabam todas por ir parar às urgências dos hospitais. E isto cria uma pressão enorme sobre as urgências e, portanto, uma gestão integrada com os cuidados de saúde primários, que deveriam passar a ser a porta de entrada preferencial para situações de menor gravidade é fundamental. E, portanto, porque as reformas têm que ser avaliadas, têm que se dar tempo para as implementar, serem avaliadas e depois sim serem revistas, depois dessa avaliação nós entendemos que a linha agora é prosseguir essa reforma, não mudar tudo quando se chega. Mas, além disso, há 3 ou 4 medidas que constam do programa do Governo e que têm a ver exatamente com o reforço dos cuidados de primários e das quais eu salientaria, por exemplo, a medida de dotar de meios de diagnóstico, de alguns meios de diagnóstico, os centros de saúde de referência, estou a falar em análise, em raio-x, portanto, aí meios de diagnóstico que não sejam naturalmente os mais complexos, para que exatamente isso não tenha que ser feito num hospital, dotar os centros de saúde de referência de urgências básicas, que mais uma vez permitam descomprimir os hospitais e, nessa medida, o alargamento dos horários dos centros de saúde, e falou do caso de Cruz, que conheço, é fundamental para que exatamente haja alternativas ao hospital e as pessoas não sejam, digamos assim, forçadas a recorrer sistematicamente ao hospital. Mas já agora, permita-me dar uma nota ainda sobre saúde, que é verdade, essa terá e é verdade no país todo, e até na Europa. Nós temos hoje uma população cada vez mais envelhecida, felizmente essa população hoje vive cada vez até mais tarde, e ainda bem, felizmente que é assim, e é preciso também que essa população mais envelhecida, mais idosa, tenha um acompanhamento que também não os force a ir sistematicamente à urgência. E para isso temos algum reforço do papel, quer dos cuidados domiciliários para os idosos que estão ainda em casa e em casa devem estar, a institucionalização deve ser sempre supletiva, quer nas instituições, nas residências, ter a possibilidade de os próprios médicos dessas instituições fazerem prescrições para o SNS, evitando assim que os idosos tenham que se deslocar muitas vezes em ambulância, etc., para os hospitais para obter essas prescrições. Portanto, no fundo, reforçar, volto a dizer, a ideia é reforçar as portas de entrada no sistema, seja através dos cuidados de saúde primária, seja através das próprias residências de idosos, e este é o caminho para o país e é o caminho também a implementar em Santarém.
Muito bem, doutor Alexandre Leitão. E sobre habitação, também já falou aqui que esta é uma das principais prioridades do Partido Socialista, uma crise habitacional que se vive de norte a sul do país, e também, possivelmente, a nível insular. Pergunto-lhe, concretamente, sobre os jovens, o que é que o PS pode responder aos jovens que querem comprar uma primeira habitação?
Muito bem. Sim, eu até permitia-me dizer mais. Eu creio que a situação da habitação não é um problema apenas do país, de norte a sul e ilhas, é um problema europeu, não digo mundial, porque enfim, as realidades são muito diversas, mas é seguramente um problema europeu. A questão dos custos da habitação, da dificuldade em os jovens obter a sua primeira habitação é uma questão transversal à Europa. Agora, isso não significa que não tenha que ser trabalhada e resolvida e tomar medidas fortes para mitigar, para eliminar ou mitigar esse problema em Portugal. E aqui eu diria que nós temos que ter medidas do lado da oferta e medidas do lado da procura. Do lado da oferta é preciso aumentar, enfim, isto já não é inovador, é preciso aumentar significativamente o parque habitacional público. Nós temos apenas 2% e pouco de parque habitacional público, é sabido que no resto da Europa há países que têm muito mais, e um dos nossos grandes objetivos é esse. Repare-se, por exemplo, no entroncamento, eu própria já tive nesta pré-campanha a possibilidade de visitar um conjunto de cerca de, creio, 40 habitações que estão a ser requalificadas para habitação, para arrendamento a preços acessíveis no entroncamento. Visitei com o secretário-geral Pedro Nuno Santos, mas o reforço do parque habitacional público em estreitíssima colaboração com as autarquias é um ponto fundamental. Além disso, do lado da procura, é também preciso ajudar as pessoas e para isso temos 2 tipos de ajuda, consoante seja à compra ou ao arrendamento. No que toca ao arrendamento, não só uma regra sobre a forma como as rendas são fixadas, determinando a sua indexação à inflação, aos salários quando houver muita inflação, mas também a permitir a dedução em IRS do valor das rendas e o alargamento do Porta 65. Do ponto de vista da habitação, da compra de habitação, e nós sabemos que em Portugal, em Portugal há uma taxa de habitação própria e não de arrendamento muito mais elevada do que no resto da Europa. As pessoas tendem a preferir a compra do que o arrendamento e nessa medida temos uma figura de garantia pública aos jovens que pretendem ter crédito à habitação para comprar a sua casa e dessa forma também facilitar, obviamente, o acesso ao crédito por forma a que mais facilmente possam adquirir a sua casa, se é esse o seu objetivo de adquirir em vez de arrendar. Portanto, há aqui um conjunto de medidas. Agora, é verdade que a habitação é uma área onde todas as medidas a tomar são muito morosas, naturalmente, mas os passos que estão a ser dados já são muito, muito significativos e há muita coisa em obra e em breve haverá muita coisa pronta a ser utilizada.
No nosso distrito, naturalmente, doutora Alexandra Leitão, a agricultura também tem um peso primordial. Nos últimos tempos temos assistido à semelhança daquilo que, conforme disse também, na Europa, há vários protestos por parte dos agricultores. Concretamente, sobre o distrito de Santarém, como é que é possível observar a agricultura e o que é preciso fazer?
Ora bem, o distrito de Santarém é um distrito que tem uma forte presença do setor agropecuário, embora também eu gostaria de salientar que hoje é um bocadinho redutor ver o distrito de Santarém apenas como um distrito de agricultura ou de agroindústria. Eu volto a dizer a importância do ensino superior, do turismo, etc. Mas, enfim, naturalmente que é muito importante o setor da agricultura. E aqui eu chamaria, sobretudo, a atenção para um conjunto de medidas, que, aliás, muitas delas constam do programa eleitoral, e que tem sobretudo a ver com melhorar o sistema de apoios no sentido deste ser mais menos burocratizado, ou seja, permitir que quando há uma situação, seja de fundos europeus para de apoios no âmbito da PAC e do PEPAC, seja quando há uma situação, por exemplo, de enfim, não digo catástrofe, mas uma situação natural que implica apoios, esses apoios serem mobilizados rapidamente, sem burocracias e sem demoras para chegarem às pessoas quando elas verdadeiramente precisam. É preciso que os avisos do PEPAC sejam abertos em alturas em que os trabalhos agrícolas permitam também esse benefício. Na água é preciso pensar como trabalhar o setor da água nesta área. Nós hoje temos em Portugal um problema de seca que exige que olhemos para o setor da água com muito cuidado e o nosso território é um daqueles em que essa questão se coloca essencialmente temos que ter um grande diálogo com as forças do setor. Eu gostava de salientar este último ponto. Eu sei que às vezes quando se fala em diálogo pensa-se sempre que essa é conversa, mas não é. Acho que tem que haver um grande diálogo com as forças vivas deste setor por forma a encontrar soluções comuns, soluções que agradem ao setor e que sejam comportáveis também da perspectiva nacional. Portanto, no fundo eu diria, este é um setor fundamental para o distrito, é um setor que nós acarinhamos, é um setor que precisa de uma revisitação com diálogo e é isso que pretendemos fazer, quer durante a campanha, quer depois naturalmente quando formos governo.
E, naturalmente, pergunto-lhe se é isso que espera no dia 11 de março, uma vitória.
Sim, naturalmente, eu espero uma vitória no dia 11 de março, no dia 10 de março, e, portanto, no dia 11 estar a festejar essa vitória, porque, eu não sou muito de... não vou utilizar este tempo para fazer um apelo ao voto, mas gostaria de dizer duas ou três coisas. Gostaria de dizer que nós temos 8 anos de governação do Partido Socialista, que com mais ou menos questões trouxe mais emprego, trouxe mais crescimento, trouxe mais rendimentos, os salários aumentaram, as pensões aumentaram e trouxe uma redução sem precedentes do déficit, que aliás agora temos sustento orçamental, e da dívida pública, que é fundamental. Ou seja, foi possível criar aqui um conjunto de soluções e um conjunto de uma perspectiva de futuro que permite que nós cheguemos às eleições de 10 de março com condições para tomar um conjunto de medidas muito importantes para o país. E, portanto, porque é justo e porque estes 8 anos foram 8 anos genericamente positivos. Não quer dizer que esteja tudo bem. E exatamente porque concordamos, ou concordo, que não está tudo bem, é que temos que olhar para a nova liderança do Partido Socialista como um novo ciclo que se abre, um ciclo do Partido Socialista, mas com uma nova liderança, com um novo impulso, com novas ideias, com nova vontade de fazer coisas e com vontade de agir. E é por isto tudo que acho que, e porque asseguramos uma estabilidade que o país tem vivido, que eu acho que sim, que vamos ganhar no dia 10 de março e que espero, e que assim espero. E que esta vitória nacional comece exatamente no distrito de Santarém, onde há 2 anos tivemos maioria absoluta e, enfim, espero que possamos manter um ótimo resultado em Santarém.
Doutora Alexandra Leitão, apenas para terminar, e porque falou nestes 8 anos de governação, nos últimos tempos a justiça também aqui a causar algumas crises políticas que, aliás, deitaram por terra o governo de Portugal, também nos Açores e na Madeira. Pergunto-lhe se é precisa uma reflexão mais ampla sobre a forma como a justiça deve atuar e também sobre aquilo que aconteceu, porque, no fundo, os casos acabam por ser conhecidos quase que em primeira mão por alguns órgãos de comunicação social. Pergunto-lhe se isso contribui para a democracia.
Eu acho que uma democracia de qualidade tem vários pilares, como aliás nós temos no programa eleitoral, e um dos pilares para uma democracia de qualidade é obviamente uma justiça célere, uma justiça eficiente, uma justiça acessível, e temos algumas medidas nesse sentido. Acho que é sempre preciso refletir a justiça, acho que a política e não pode haver uma politização da justiça, mas isso não significa que o poder político, designadamente o Parlamento, que legisla sobre matéria de justiça, não deva e não tenha que fazer uma reflexão sobre justiça. Naturalmente que nem sempre é a melhor altura fazer reflexões a quente, embora seja inevitável que as ocorrências que vão havendo, que vão acontecendo, nos forcem a fazer essa reflexão. O que eu espero neste momento é que nada disso tenha um impacto nos resultados eleitorais, que seja possível que as coisas... Que as eleições corram, enfim, com toda, independentemente desses aspectos, e acho que mais tarde pode ser preciso fazer, ou é preciso fazer, uma reflexão em torno de alguns aspectos que são sempre possível melhorar. Eu acredito piamente em três princípios fundamentais: no princípio do Estado de Direito, do Estado de Direito Democrático, num princípio absolutamente fundamental de independência entre a justiça e o poder político, é fundamental, e também acredito na presunção de inocência. E, portanto, entre estas três coisas, que são as nossas baias, que são as nossas linhas vermelhas, temos que construir um sistema de justiça que seja o mais, como digo, o mais transparente, acessível e eficiente possível, e acho que essa reflexão está sempre na ordem do dia, e eu até, pela minha formação, que teve a amabilidade de apresentar, sou professora de Direito, obviamente, que é uma reflexão que me convoca e que considero absolutamente essencial.
E essa mediatização da justiça, e agora sim a última pergunta, acha que é de alguma forma mal aproveitada por alguns partidos e é disso que o Partido Socialista se quer distanciar?
Eu acho que a pior serviço que podemos fazer à justiça portanto, ao Estado de Direito Democrático é discutirmos a justiça num cenário de populismo e num cenário de caça às bruxas, ou num cenário em que se pretende fazer aproveitamento eleitoral de circunstâncias que têm a ver com a justiça. Isso é um péssimo serviço que se presta ao Estado de Direito, é um péssimo serviço que se presta à justiça, e é por isso que eu acho que esta reflexão é muito importante, tem que se fazer, tem que se convocar para esta reflexão a academia, os próprios magistrados, a sociedade civil em geral, mas naturalmente que, e deve ser discutido em eleições, eu já disse que acho que a justiça deve ser um dos tópicos a discutir em eleições, assim como é a saúde, como é a educação, como é a habitação, etc, etc, mas deve ser discutido para se conhecerem as medidas e os programas eleitorais desta área, de cada partido. Agora, não num panorama de populismo, não num panorama de aproveitamento político de A ou B relativamente a que estas coisas acontecem. Isso seguramente seria um péssimo serviço prestado ao Estado de Direito e à Justiça.